Agora na CDL FM, o novo sempre vem.
Você já sabe, né? Toda quarta-feira é dia de batermos um papo com ela, Mariana Fonseca, jornalista, futurista, falando sobre tendências, futurismo, tecnologias de impacto. Mari, boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez à CDL FM. O novo sempre vem, Mari.
Boa noite, Antonelli. Como foi aí esses dias de votação?
Ah, dias corridos, muita correria, propaganda eleitoral, aquela coisa toda, mas estamos saindo desse período ou indo para o segundo turno em algumas cidades, né? E o tema tecnologia e governo esquentou bastante. Eu vi até aplicativo para votação. Será que funciona? Será que não funciona? Contagem dos votos que demora. É, vamos falar de GovTech hoje, Mari? É isso mesmo?
É, Antonella, não sei se eu gosto de acompanhar os memes, me divirto, assim. Então, chegou muito meme aí dessas tecnologias de pro pleito eleitoral, enfim, que algumas funcionaram, outras não. É um problema aqui no Brasil, mas é um problema mundo afora, né? Quem acompanhou as eleições americanas se divertiu aí com o pessoal contando voto igual as cartinhas da Xuxa, né? Que ela vai jogando pra cima e abrindo as cartinhas, porque é tudo no papel e demora, enfim. É um processo, assim, né? Lidar com o governo, lidar com um número grande, desafio grande. E é desse universo que a gente vai falar hoje, né? Porque não dá para a gente ficar aqui falando de inovação, tecnologia, evolução e deixar o governo para trás, né? Um governo antigo, moroso, que não inova. E para justamente trazer o governo para essa realidade de inovação e digitalização do mundo, que existem as GovTechs.
Olha aí.
É disso que a gente vai falar.
Ô, Mari, então explica melhor para quem está nos ouvindo essa ideia de unir tecnologia e governo, serviços públicos.
Boa. É, pensa assim, a gente todo dia fala de startups que estão buscando inovações para empresas, que usam tecnologia disruptiva e que mudam modelos de negócio, que vão resolver problemas do mercado tradicional. Quando a gente fala de GovTechs, a gente está falando de resolver problemas sociais, problemas da sociedade como um todo, da gestão desses governos, né? É quase como trocar a visão de consumidor por uma visão do cidadão. O que, que é que o cidadão está tendo dificuldade e precisa que seja melhor feito, né? E aí, para isso, surgem as GovTechs, assim. E aí o cliente é o governo, em vez de ser um consumidor final ou uma empresa, quem usa o produto é o governo. Quem compra o produto é o governo, desculpa, para oferecer para o cidadão. Então, essa é a ideia das GovTechs, e que é bem legal, assim, é mais uma definição técnica mesmo, é a junção de tecnologia para a solução inovadora que vão apoiar departamentos de governo que precisam ser melhores, mais eficazes, fornecer serviços para os cidadãos de forma mais bem feita. Isso é a ideia de GovTech. E dá para ser GovTech até público-privado, sabe? Um bem bolado entre empresas, governo, para oferecer serviços para os cidadãos como um todo, assim. É uma ideia muito legal e que eu acho que dá para inovar bastante, assim.
Essa ideia, essa visão é recente, Mari, no mundo? Os governos estão... Você percebe, assim, uma abertura dos governos para essa inovação, para essa tecnologia?
Você sabe que essa pauta, ela é uma pauta não tão nova, assim. Eu fiz um estudo em 2015 que chamava O Futuro do Governo. Uhum. Tem até link lá no meu site, marianafonseca.com, para quem quiser ler mais. Esse estudo está aberto. E naquela época, a gente já falava que os governos precisavam acompanhar a inovação e tecnologia para enfrentar alguns dos problemas do mundo. Uhum. E aí eu até trouxe aqui alguns dos problemas que a gente listou em 2015, só para a gente ver o quanto que, de fato, ainda faz sentido muito falar de tecnologia para governo, porque os desafios estavam em superurbanização das cidades, as epidemias, essa também, como controlar e gerenciar epidemias num mundo global, né, que todo mundo troca muito. Falar de privacidade de dados.
Caramba!
Falar de envelhecimento da população. Todos esses temas passavam por ajudar os governos a inovar e se preparar para essa evolução, né? E estamos aí vivendo esse desafio todos os dias, né? Então, isso não é novo. Mas o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, já falava naquela época, em 2015, que os governos tinham que ser mais fast, né? Uhum. Mais rápidos. Mas eles brincaram com a sigla para falar que os governos tinham que ser mais horizontais, ou seja, menos burocracia e hierarquia para tomada de decisão. Os governos no mundo todo precisavam ser mais ágeis, e isso a tecnologia podia ajudar. Assim como eles precisavam ser mais digitais, né, de forma mais compacta, trabalhar de forma mais efetiva digitalmente, e também preparar as suas equipes, seus funcionários públicos, as pessoas que vão tocar essa digitalização, para lidar com tecnologia, né? Porque não é todo mundo que sabe usar, etc. Então, essa era uma demanda do Fórum Mundial em 2015, que ainda faz sentido até hoje, assim.
Ou seja, em 5 anos, muitos desses problemas continuam, estão aí para serem explorados e resolvidos, né? A tecnologia está para ajudar. A gente tem um gap muito grande no Brasil de acesso à tecnologia, acesso à informação, é uma parcela enorme da sociedade que não tem acesso a isso, e uma parcela enorme também, uma lacuna enorme do governo no atendimento a essas pessoas, né, Mari? Então, quer dizer, dá para juntar tudo ali nesse bem bolado que você falou mais cedo, né?
E para quem é empreendedor, né, e gosta de desafio, de resolver problema, eu acho que o governo tem muitos desafios, desafios enormes, né, escaláveis, porque qualquer solução que você aplica, para estar falando de milhões de pessoas normalmente, né, então é tudo um número muito grande, então a gente precisa, de alguma forma, ajudar os governos a serem mais e-government, que a gente chama de governos mais digitais, né? Uhum. Que eles tenham essa visão de começar a digitalizar seus serviços e produtos que eles mesmos oferecem para o cidadão, para de alguma forma a gente ter mais controle, mais transparência nessas informações, que também é uma demanda, né? E também, de fato, ser mais eficiente. Então, é uma conversa aí global desse tema de trazer os governos para a era digital.
E, afinal, discurso, a população quer transparência. Será que os governos querem? Não sei. Então, coisas para se pensar. Dá mais exemplos práticos de GovTechs aí para o pessoal pensar nesse intervalo. Mari, para daqui a pouquinho a gente voltar falando mais.
Boa. Ó, eu acho que é legal a gente pensar coisas bem simples, que o Brasil até algumas cidades já faz, alguns governos já conseguiram, como o voto digital, como legal. É que a gente consegue mesmo ser eficiente, evitar desafios com uma tecnologia para poder votar digitalmente. Imagina numa pandemia que muita gente não pôde sair de casa para votar, né? O quanto que seria interessante. As declarações de qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de informação, poderiam ser todas digitais, você não precisaria ter tanto serviço, tanto papel e tanta burocracia, elas podem ser mais rápidas e mais efetivas. Da mesma forma que os dados, né, dessas informações poderiam estar em plataformas transparentes que o cidadão consiga avaliar, porque também ficar lá escondido dentro do almoxarifado de alguma parte do governo não resolve. E aí vai, serviço de sistema de saúde para você agendar serviços, achar médicos, assinatura digital para as grandes empresas, das empresas para o governo, né? Ainda a abertura de empresas ainda é um processo super burocrático em algumas cidades do país, alguns estados, não é padrão, né, para o Brasil todo. Então, tem várias coisas que são simples que poderiam ajudar muito na transparência de informação e também de mais eficiência, né? Que a gente também está querendo.
Mariana Fonseca comigo e estamos aqui saindo de eleição ou indo para o segundo turno em algumas cidades, país afora. E o tema de tecnologia e governo, esse tema deu uma esquentada, meu amigo. A Mari estava apresentando o conceito de GovTechs, que vem olhando tecnologias que podem melhorar a vida dos cidadãos e melhorar também a eficiência dos governos. É isso, né, Mari?
É isso, Antonelli, eu até aproveitei, peguei uma lista legal para a gente pensar. O que fazem as 100 melhores GovTechs do mundo? Assim, quais são as áreas que elas estão atuando hoje para o pessoal que quer empreender aí saber? E aí tem 4 áreas muito importantes, assim. Primeira delas é melhorar o fornecimento de serviços públicos, que é essa que a gente comentou mais aí no primeiro bloco, que é pensar como é que eu vou ter um serviço de saúde mais eficiente para agendamento, gestão, para poder votar, para poder abrir uma empresa, para poder fazer a declaração de imposto de renda, enfim, tudo isso dá para ser mais eficiente. Além disso, tem uma área que eu particularmente adoro, que é gestão pública e integridade, ou seja, né, trabalhar aí transparência de dados, possibilitar que as pessoas possam analisar as estatísticas, aprender com os governos passados, né? Entender um pouco dos dados da nossa sociedade para poder tomar decisão e ajudar o governo também e fiscalizar, é claro. Outra área bem legal é a área de infraestrutura digital, né? Porque é isso que você falou, nem todo mundo hoje acessa digitalmente a internet ou consegue aí o reboliço que não foi colocar as crianças de escola pública, por exemplo, para assistir aula remota, um desafio que foi isso. Então, tem muita infraestrutura digital para ser feita. E, por último, a qualidade democrática, que eles chamam, que eu gosto muito também, que é a participação cidadã, né? Como é que a gente pode reclamar melhor sobre o buraco da rua, mas também votar num projeto de lei ou apoiar determinado vereador ou determinado deputado com uma causa ou outra, para a gente estar mais presente mesmo nessas tomadas de decisão do dia a dia do governo, né? Não só a cada 2 anos, quando tem eleição.
Verdade.
acho bem legal.
Qual o impacto, Mariana, o foco dos desafios que essas GovTechs estão buscando aqui no Brasil?
Pô, aqui no Brasil, eu acho que é legal a gente pensar, eles não trouxeram só uma segmentação assim, de áreas de atuação, mas também desejos dessas GovTechs. Tem um estudo que chama GovTechs Brasil 2018, para quem quiser ler mais, que eles falam um pouco dessa visão do impacto positivo na nossa vida, né, do cidadão. Uhum. Então, as GovTechs têm, no final do dia, uma missão aí de ajudar com que o cidadão tenha uma experiência mais positiva com a interação com o governo, né? Que essa interação seja melhor, que ele reclame menos, que ela seja mais eficiente, que ele se sinta melhor atendido pelo governo, igual a gente pensa para a empresa, tem que pensar para o governo também. Uhum. Tá falando de conseguir se comunicar melhor com o governo, que é o que eu acabei de falar, né? Como é que eu faço para participar da vida pública, eu poder saber o que está acontecendo, reclamar, pedir ajuda de forma mais rápida, mais eficiente, né? Hoje tem aí Twitter, WhatsApp para todo mundo, por que não pensar esses canais? Fala também da gente confiar mais na gestão dos recursos públicos, né? Porque quanto mais dado, mais transparência de informação, mais uhum. confiante a gente vai ficando naquela gestão, né? Assim, faz bem para o país e faz bem para os próprios gestores. E a outra questão é conseguir medir performance, né? Igual toda empresa mede lá, tá dando certo, tá dando errado, meu programa de governo funcionou, aquela uhum. solução que eu apliquei deu certo, deu errado, eu preciso te medir e ter dado para saber se funcionou. Nem tudo precisa funcionar, mas tem que testar e tem que se medir, né? Porque senão só fica na boca. Um fala que deu certo, o outro fala que não deu. Como é que eu sei se deu certo?
Pois é.
E, por último, o nosso desafio de proteção e privacidade de dados, né? Que também, a gente fala aí do Facebook e do Zuckerberg, mas os nossos governos também vão ter que ficar espertos aí com esse universo de hackers e de proteção e privacidade de dados.
Pois é, uma realidade a que todos devemos ficar atentos, né? Ô, Mar, a gente está falando de GovTech e possibilidades de aplicação, de um campo enorme a ser explorado, mas já tem muita coisa acontecendo. Você tem um monte de exemplo legal aqui no Brasil para as pessoas conhecerem, né?
É, a gente tem na plataforma da Pipe Social, já tem algumas para quem quiser buscar, mas eu separei algumas ideias diferentes aqui para vocês conhecerem, assim. É, tem algumas muito ligadas à gestão do próprio governo, que eu trouxe a GESUAS, por exemplo, que ajuda a fazer a gestão do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é uma GovTech brasileira, que tem mais de 1 milhão de usuários ativos hoje.
Que legal.
Que ajuda essa gestão do atendimento, você acompanhar, marcar, receber retorno, porque isso é super burocrático e complexo e pode ser bem mais simples, por exemplo. Outra que eu acho bem legal é a Gov Digital, que trabalha essa questão da gestão pública e integridade que eu estava falando. Então, eles são uma plataforma, um software as a service, que é um nome bonito em inglês, mas é uma plataforma que ajuda você a gerenciar a eficiência fiscal das cidades pequenas e médias, sabe? Legal. O gestor consegue assinar essa plataforma, lançar todos os dados ali, e aquilo vai gerando estatísticas, vai te ensinando onde estão os problemas, os erros, os desafios, que é muito legal para governo. E tem uma outra área que eu trouxe, que eu acho legal também, que não é não necessariamente ligada a essa coisa mais burocrática, mas que também tá, vale dentro de GovTechs. A Marília, eu até conheço a empreendedora pessoalmente, sou muito fã dela, ela criou a Status 4, que é uma startup para cuidar da gestão da cidade, meio cidades inteligentes. E Sim. ela usa internet das coisas, inteligência artificial, para rastrear vazamento de água. Ela cuida do saneamento básico. Você acredita? Eu ri demais de que ela me contou que muitas cidades as pessoas têm que descobrir que tá vazando água na tubulação, enfim. Eles têm um aparelhinho que alguém põe na orelha mesmo, quase que alguma coisa de escuta, que aí ele bota no cano e fica sentindo barulho. E aí vai lá um oficial achar onde está o buraco de vazamento. É uma coisa super analógica e demorada. E aí ela, com sensores nesses tubos, remotamente acha onde está o fluxo estranho de água, onde vazou, e aí os governos conseguem gastar menos água e deixar essa água que vaza aí pelas tubulações chegar onde precisa, que é onde as pessoas têm dificuldade de acesso à água no Brasil.
Ou seja, menos custo, mais eficiência e o serviço público chegando a contento para todo mundo, né, Mari?
Exato, e inovação, e tecnologia, e governo, tudo nessa salada de fruta aí que eu legal, falei, que eu acho muito legal.
Bom, Mari, para quem quiser conhecer mais, para quem quiser se inteirar mais sobre GovTech, lá na Pipe tem o Caminho das Pedras?
Boa, você entra lá na Pipe Social, buscar aí GovTech ou Civic Tech, que é outro nome também que dá para buscar, tem muito negócio bacana no Brasil fazendo isso. E lá no MarianaFonseca.com eu botei o estudo mesmo do futuro do governo, para quem quiser ler mesmo a parte de análise aí que a gente fez. Mas é muito legal, gente. Eu acho que temos que pensar em inovação para governo. Vamos mudar essa chavinha aí na hora de pensar governo.
Legal, gente. Mariana Fonseca toda quarta-feira comigo aqui dentro do Carona com o Novo Sempre Vem, falando sobre inovação, sobre longevidade, sobre o futuro das pessoas. Um futuro que está bem palpável, está bem próximo. Hoje falando sobre GovTech. Mari, quarta-feira que vem tem mais, né?
Tem mais, vou pensar novas ideias pra gente aqui. Obrigada, Antonella.
Bem legal, um beijo pra você, boa semana, viu?
Boa semana pra todo mundo, beijo.
O Novo Sempre Vem. De volta próxima quarta-feira, aqui na CDL-FM.
Saia do comum, pegue essa carona, 102.9.